From the conference center at
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto de estudantes da BYU Idaho. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, nas quais a conferência está sendo transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro de alunos da BYU Idaho, sob a regência de Ida Ashby e Rebecca Lord, com Bonnie Goodliff ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Sing Praise to Him, a Ele cantemos louvor. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Hugo E. Martinez, dos 70.
Of power. Nosso querido Pai Celestial, com humildade abaixamos a cabeça para expressar nossa gratidão pelas palavras que já foram proferidas nessa conferência e pelas que serão proferidas agora, para que possam liderar-nos e guiar-nos ao buscarmos as bênçãos e inspire os servos de Filho de Jesus, teu filho. Somos gratos pela família, pela restauração do sacerdócio e da igreja, pelo poder e autoridade que é encontrado hoje em dia na terra para unir Israel e levá-los ao templo. Somos gratos pela oportunidade de prepararmos melhor para o dia do Senhor amanhã, para que possamos, como família, reunir-nos e regozijar-nos. Todas as bênçãos que vêm do Teu Evangelho, que possamos ajudar os necessitados. E dizemos isso, essas coisas. E oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
President Dieter F. Uchtdorf.
O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, apresentará agora os líderes gerais e os setentas de área da igreja para voto de apoio. Logo após, o irmão Kevin R. Jurgensen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Ele será seguido pelo irmão Brooke P. Hales, secretário da primeira presidência, que apresentará o relatório estatístico da igreja referente ao ano de 2015.
Irmãos e irmãs, o presidente Monson convidou-me a apresentar as autoridades gerais e os 70 diárias para o voto de apoio. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry B. Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. O voto foi registrado. É proposto que apoiemos Russell M. Nelson como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renland. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. O voto foi registrado. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Aqueles a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. O voto foi registrado. É proposto que desobriguemos os seguintes como setentas de área a vigorar a partir de 1º de maio de 2016. Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butoya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Colado, Valerie V. Cordon, Joaquim E. Costa, Jeffrey D. Cummins, Massimo De Feo, Donald D. Dessler, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandes, Hernan D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hagen, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Jutemus, Chang Ho King, Alfred Kyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon T. Munns, Ramon C. Noblesa, S. Mark Palmer, Fouchá Pirano, Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Ivan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venceslau H. Sveck, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal e Terry L. Wade. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos com voto de sincera gratidão às irmãs Rosemary M. Wixon, Cheryl A. Asplin e Mary R. Durhan como presidência-geral da primária. Também estendemos a desobrigação a todas as integrantes da Junta Geral da Primária. Todos que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a essas irmãs por seu extraordinário serviço e sua devoção, manifestem-se. É proposto que apoiemos como novos 70 autoridades gerais W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquim E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Natras, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin e Ivan A. Schmutz. Aqueles a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70 diária.
P. David Agazzani,
Kilmer A. Aguero, René A. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangeter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Behesti, Mathieu Benassar, Huberman Biename, Kevin E. Calderwood, Luis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Haroldo B. Cavalcante, Luiz Cláudio Chaverri, Ulisses Chaves, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chiachi, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Faundes, José A. Fernandes, Matias D. Fernandes, Cândido Fortuna, Bruce E. Gant, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tomatle Herland, Raymond S. Hyman, B. Christopher Kawaya, Todd S. Larkin,
Pedro X. Larreal, Juan J. Levrino, Félix A. Martínez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Pérez, Carlos E. Perotti, Mark P. Peteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, René Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Máximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Hiber D. Teixeira, Máximo C. Torres, Jesus Vélez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan e Luiz G. Zapata. Aqueles a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Joy D. Jones para servir como presidente-geral da primária, com Jean B. Bingham como primeira conselheira e Bonnie H. Corden como segunda conselheira. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, podem manifestar-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, o 70 Diária e a Presidência Geral das Auxiliares como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Presidente, os votos foram registrados. Convidamos aqueles que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos. Convidamos agora os recém-chamados 70 autoridades gerais e as presidências geral da primária a tomarem seu lugar ao púlpito. Eles devem estar vindo agora. O presidente Manson sempre diz que é um grande caminho até chegar aqui. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Conforme anunciado, Kevin R. Jurgensen lerá o relatório da auditoria da igreja, sendo seguido por Brooke P. Hales, que apresentará o relatório estatístico da igreja referente a 2015.
A primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, queridos irmãos, conforme ordenado por revelação na sessão 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, composto pela primeira presidência, pelo quórum dos 12 apóstolos e pelo bispado presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. O Departamento de Auditoria da Igreja, que é formado por profissionais credenciados e atua independentemente de todos os outros departamentos da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é a de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e recursos da Igreja no ano de 2015 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de manter-se dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Kevin A. R. Jurgensen.
A formação dos membros da Igreja, a primeira presidência divulgou o seguinte relatório estatístico referente ao crescimento e situação da Igreja até 31 de dezembro de 2015. O número de estacas no final do ano era 3.174, com 408 missões, 558 distritos e 30.016 alas e ramos. O número total de membros da igreja era 15.634.199. O número de novas crianças registradas durante 2015 foi de 114.550, com 257.402 conversos batizados durante um ano. Entre então de dezembro, havia 74.079 missionários de tempo integral e 31.779 missionários de serviço servindo em toda a igreja. Três templos foram dedicados em 2015, os templos de Córdoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianápolis, Indiana e Tijuana, México. Dois templos foram rededicados em 2015, os templos da Cidade do México e de Montreal, Quebec. O número de templos em funcionamento no final do ano era 149.
Irmãos e irmãs, o presidente Monson pediu que eu mencionasse que, pelo fato de que alguns se opuseram ao voto de apoio, gostaríamos que aqueles que se opuseram entrem em contato com o seu presidente de estaca para posteriores perguntas e respostas. Obrigado. O coro agora entoará Israel, Jesus te chama. Depois do hino, ouviremos os elders Ronald A. Rasband e Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos.
We extend a warm welcome.
Calorosas boas-vindas aos recém-chamados membros das autoridades gerais dos 70 de área e da maravilhosa nova presidência geral da primária. Com a mais profunda gratidão, agradecemos àqueles que foram desobrigados. Amamos cada um de vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de participar de uma experiência extremamente abençoada ao erguermos nossa mão para apoiar profetas, videntes e reveladores e outros líderes gerais chamados por Deus nestes dias. Nunca tratei de forma liviana ou casual a oportunidade de apoiar e ser guiado pelos servos do Senhor. E servindo há apenas alguns meses em meu próprio chamado como membro do Coro dos 12 Apóstolos, é com humildade que recebo seu voto de apoio e sua confiança. Aprecio sua disposição para apoiar a mim e a todos esses grandes líderes. Logo após ter sido apoiado em outubro passado, viajei para o Paquistão em uma designação e lá conheci os magníficos e dedicados membros daquele país. Eles são poucos em número, mas grandes em espírito. Pouco depois de voltar para casa, recebi a seguinte mensagem do irmão Shaquille Arshad, um querido membro que conheci durante minha visita. Obrigado, Elder Rasband, por ter vindo ao Paquistão. Quero dizer-lhe que nós, os membros da igreja, o apoiamos e amamos. Tivemos muita sorte por você ter vindo aqui e por ter falado a nós. Foi simplesmente um dia de ouro na vida de minha família, pois conhecemos um apóstolo. Conhecer membros como o irmão Arshad foi uma experiência incrível, que me fez sentir humilde e, usando as palavras dele, foi um dia de ouro para mim também. Em janeiro, líderes da igreja participaram de um evento cara a cara com os jovens e seus líderes e pais no mundo inteiro. A transmissão foi realizada ao vivo pela internet para vários locais em 146 países. Alguns locais tinham grandes audiências em capelas e outros eram uma única casa com apenas um jovem sintonizado. No total, centenas de milhares se juntaram a nós. Ao conectar-se com a nossa vasta audiência, a irmã Bonnie Oscarson, presidente-geral das moças, o irmão Stephen W. Owen, presidente-geral dos rapazes, e eu, auxiliados pelos jovens apresentadores, músicos e outros, respondemos às perguntas dos nossos jovens. Nosso objetivo era apresentar o tema da Mutual de 2016, prosseguir com firmeza em Cristo. De 2 Nefe, capítulo 31, versículo 20, onde se lê: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. O que aprendemos lendo as centenas de perguntas dos nossos jovens? Aprendemos que eles amam o Senhor, apoiam seus líderes e desejam receber respostas às suas perguntas. Perguntas são uma indicação de um desejo maior de aprender, de acrescentar aquelas verdades que já fazem parte de nosso testemunho e de estar mais bem preparados para prosseguir com firmeza em Cristo. A restauração do Evangelho começou com um jovem, Joseph Smith, fazendo uma pergunta. Muitos dos ensinamentos do Salvador em seu ministério começaram com uma pergunta. Lembrem-se de sua pergunta a Pedro: quem dizes vós que eu sou? E a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos ajudar uns aos outros a encontrar as respostas do Pai Celestial por meio da orientação do Espírito. Naquela transmissão, eu disse aos jovens: os líderes da igreja não ignoram seus problemas, suas preocupações e seus desafios. Temos filhos, temos netos. Reunimos-nos com os jovens ao redor do mundo e estamos orando por vocês, falando sobre vocês nos lugares mais sagrados. Nós amamos vocês. Gostaria de compartilhar um dos muitos, muitos comentários que recebemos sobre esse evento. Lisa, de Grand Prairie, Alberta, Canadá, escreveu: esse evento cara a cara foi maravilhoso. Que força para meu testemunho e para minhas convicções do Evangelho. Somos tão abençoados por ter líderes inspirados que foram chamados para servir em tantas posições diferentes. Liz, de Pleasant Grove, Utah, escreveu em um post anterior: sou grata por minha fé pessoal e pela oportunidade de apoiar um profeta de Deus e os homens e as mulheres que servem com ele. Hoje apoiamos líderes que, por inspiração divina, foram chamados para nos ensinar, guiar e que estão nos avisando para acautelarmos-nos dos perigos que enfrentamos a cada dia. Desde a observância descuidada do dia do Senhor, às ameaças à família, aos ataques contra a liberdade religiosa e até mesmo à contestação de revelações dos últimos dias. Irmãos e irmãs, estamos ouvindo os conselhos deles? Muitas vezes em conferências, reuniões sacramentais e na primária, cantamos as ternas palavras: ensinai-me, ajudai-me. O que essas palavras significam para você? Quem lhe vem à mente quando pensa nelas? Você já sentiu a influência de líderes justos, daqueles discípulos de Jesus Cristo, que no passado e ainda hoje continuam a tocar sua vida, que andam no caminho do Senhor com você? Eles podem estar próximos em sua casa, em suas congregações locais, ou falando ao púlpito na conferência geral. Esses discípulos compartilham conosco a bênção de ter um testemunho do Senhor Jesus Cristo, o líder desta igreja, o líder de nossa própria alma, que prometeu: tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. Lembro-me da história que o presidente Thomas S. Monson compartilhou de quando foi convidado para a casa de seu presidente destaca, Paul C. Child, a fim de preparar-se para o avançamento ao sacerdócio de Melquisedeque. Que bênção especial para aquele presidente destaca, que não sabia naquela ocasião que estava ensinando um menino do sacerdócio arônico, que um dia se tornaria o profeta de Deus. Tive meus próprios momentos de aprendizado com nosso querido profeta, o presidente Monson. Não há dúvida em minha mente ou no meu coração de que ele é o profeta do Senhor na Terra. Tenho presenciado com humildade momentos em que ele recebe revelação e age sobre ela. Ele tem nos ensinado a estender a mão, a proteger um ao outro, a resgatar um ao outro. Assim foi ensinado nas águas de Mormon. Aqueles desejosos de ser chamados seu povo estavam dispostos a carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e servir de testemunhas de Deus. Coloco-me hoje como uma testemunha de Deus, o Pai Eterno, e de seu Filho Jesus Cristo. Sei que nosso Salvador vive, ama-nos e dirige seus servos, você e eu, para cumprir seus grandiosos propósitos nesta terra. À medida que prosseguimos, escolhendo seguir as instruções e as advertências de nossos líderes, decidimos seguir o Senhor enquanto o mundo vai em outra direção. Escolhemos apegar-nos à barra de ferro, ser santos dos últimos dias, estar a serviço do Senhor e estar repletos de imensa alegria. A questão premente dos dias de hoje é clara. Você está ao lado dos líderes da igreja, em um mundo cada vez mais em trevas, de modo a conseguir espalhar a luz de Cristo? O relacionamento que temos com os líderes é muito importante. A despeito da idade que os líderes têm, de onde vivem, ou de quando tocaram nossa vida, a influência deles reflete as palavras do poeta norte-americano Edwin Markham, que disse: há um destino que nos torna irmãos. Ninguém segue sozinho o seu caminho. Tudo que enviamos para a vida de outras pessoas volta para a nossa própria vida. Shaquille Arshad, meu amigo no Paquistão, enviou seu apoio a mim, seu irmão e amigo, assim como muitos de vocês. Quando procuramos elevar um ao outro, comprovamos essas palavras poderosas: ninguém segue sozinho o seu caminho. Acima de tudo, precisamos de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um dos relatos das Escrituras que sempre me tocou espiritualmente mostra quando Jesus Cristo andou sobre as águas para ir ao encontro de seus discípulos que viajavam em um barco no mar da Galileia. Esses eram líderes recém-chamados, como muitos de nós no púlpito hoje. O relato está registrado em Mateus. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo." Pedro ouviu do Senhor este maravilhoso incentivo à coragem. Respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." Bem corajoso. Pedro era um pescador e ele sabia sobre os perigos do mar. No entanto, ele estava comprometido a seguir Jesus, noite ou dia, num navio ou em terra seca. Posso imaginar que Pedro saltou do barco, sem esperar por um segundo convite, e começou a caminhar sobre as águas. Na verdade, a Escritura diz: "Andou sobre as águas para ir ter com Jesus." E quando o vento aumentou em força e vigor, e as ondas agitaram-se sobre seus pés, Pedro ficou com medo, e começando a afundar, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Que poderosa lição! O Senhor estava ao lado dele, assim como ele está ao seu lado e ao meu lado. Ele estendeu sua mão e puxou Pedro para si e para a segurança. Eu precisei do Salvador e do resgate de sua mão tantas vezes. Preciso dele agora, como nunca precisei antes, assim como cada um de vocês. Já me senti confiante, às vezes saltando do barco, simbolicamente, para lugares desconhecidos, apenas para dar-me conta de que eu não conseguiria sozinho. Conforme dissemos durante o evento Cara a Cara, o Senhor muitas vezes nos alcança por meio de nossos familiares e líderes, convidando-nos a vir a Ele, tal como Ele estendeu a mão para salvar Pedro. Você também terá muitos momentos pessoais para responder aos frequentes convites de vir a Cristo. Afinal, essa vida mortal não é justamente para isso? O chamado pode ser: venha resgatar um membro da família, venha servir uma missão, venha e volte para a igreja, venha ao Templo Santo. E como ouvimos recentemente de nossos jovens no evento Cara a Cara, venha, por favor, e ajude-me com minhas perguntas. No devido tempo, cada um de nós ouvirá o chamado: venha para casa. Oro para que nos aproximemos do Salvador, que cheguemos-nos a Ele e tomemos sua mão, que Ele está estendendo a nós, frequentemente por meio de seus líderes divinamente chamados e de nossos familiares, e que ouçamos seu chamado para vir. Sei que Jesus Cristo vive, eu o amo, e sei de todo o meu coração que Ele ama cada um de nós. Ele é nosso grande exemplo, e o líder divino de todos os filhos de nosso Pai. Disso presto o meu solene testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
God loves children.
Deus ama as crianças. Ele ama todas as crianças. Jesus disse: "Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus." As crianças de hoje se veem em muitas estruturas familiares diferentes e complexas. Por exemplo, em nossos dias, o dobro de criança nos Estados Unidos mora com apenas um dos pais, diferente de 50 anos atrás. E há muitas famílias que são menos unidas em seu amor a Deus e no desejo de guardar seus mandamentos. Nessa crescente comoção espiritual, o Evangelho restaurado continuará a trazer o padrão, o ideal, o modelo do Senhor. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros e guardar os mandamentos de Deus. Reconhecemos os muitos pais amorosos ao redor do mundo, de todas as crenças, que cuidam de seus filhos com amor. E reconhecemos com gratidão as famílias na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que estão envolvidas pelos cuidados de um pai e uma mãe convertidos ao Salvador, que são selados pela autoridade do sacerdócio e que estão aprendendo em família a amarem e confiarem no Pai e em seu Filho Jesus Cristo. Mas meu apelo hoje é pelas centenas de milhares de crianças, jovens e jovens adultos que não vêm dessas famílias ideais. Falo não apenas do jovem que sofreu pela morte, pelo divórcio ou pelo enfraquecimento da fé de seus pais, mas também às dezenas de milhares de rapazes e moças em todo o mundo que aceitam o Evangelho sem que sua mãe ou seu pai os acompanhe na conversão à igreja. Esses jovens santos dos últimos dias entram para a igreja com muita fé. Eles esperam criar sua própria família ideal no futuro. No devido tempo, tornam-se parte importante de nossa força missionária, de nossos jovens adultos fiéis e aqueles que se ajoelham no altar para começar uma família. Vamos continuar a ensinar o padrão do Senhor referente à família. Mas agora, com milhões de membros e com a diversidade que temos nas crianças da igreja, precisamos ser ainda mais atenciosos e sensíveis. Às vezes, nossa cultura e nosso vocabulário eclesiástico são únicos. As crianças da primária não vão parar de cantar "As famílias poderão ser eternas". Mas quando cantarem quando chega em casa meu pai fico tão feliz" ou "os nossos pais nos ensinam a ser obedientes ao Senhor", nem todas as crianças estarão cantando sobre sua própria família. Nossa amiga Betty contou-nos uma experiência que teve na igreja quando tinha 10 anos. Ela disse: "Nossa professora estava contando uma história sobre o casamento no templo. Ela perguntou diretamente para mim: 'Betty, seus pais não se casaram no templo, não é mesmo?'" Minha professora e o resto da classe sabiam a resposta. A aula continuou e a Betty imaginou o pior. Ela disse: "Houve muitas noites em que chorei. Quando tive problemas cardíacos 2 anos atrás e pensei que fosse morrer, entrei em pânico, achando que fosse ficar sozinha." Meu amigo Leaf ia para a igreja sozinho. Certa vez na primária, pediram para que ele fizesse um pequeno discurso. Nem seu pai nem sua mãe estavam na igreja para ajudá-lo caso ele esquecesse o que deveria dizer. Leaf ficou aterrorizado. Em vez de passar vergonha, ele simplesmente deixou de frequentar a igreja por meses. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: "E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe." Essas crianças e esses jovens são abençoados com um coração que crê e com dons espirituais. Leaf me disse: "Eu sabia em algum lugar da mente que Deus era meu pai e que ele me conhecia e me amava." Nossa amiga Veronique disse: "Quando aprendi os princípios do Evangelho e estudei o livro de Mórmon, foi como se eu estivesse me lembrando das coisas que eu já sabia, mas tinha esquecido." Nossa amiga Zuleika é de Alegrete, no Brasil. Embora sua família não fosse religiosa, aos 12 anos, Zuleika começou a ler a Bíblia e visitar igrejas, procurando saber mais a respeito de Deus. Com a relutante permissão de seus pais, ela estudou com os missionários, obteve um testemunho e foi batizada. Zuleika me contou, durante as lições, eles me mostraram uma foto do templo de Salt Lake e contaram sobre as ordenanças do selamento. A partir daquele momento, ela disse, tive o desejo de um dia entrar na casa do Senhor e ter uma família eterna. Embora a situação terrena de uma criança não seja a ideal, o DNA espiritual dela é perfeito, porque a identidade verdadeira de uma pessoa é ser filho ou filha de Deus. O presidente Monson ensinou, ajudem os filhos de Deus a compreender o que é genuíno e importante nesta vida. Ajudem-nos a desenvolver a força de escolher caminhos que os mantenham em segurança no caminho da vida eterna. Vamos abrir os braços e o coração um pouco mais. Esses jovens precisam de nosso tempo e de nosso testemunho. Brandon, que entrou para a igreja quando estava no ensino médio, no Colorado, falou-me sobre aqueles que lhe estenderam a mão antes e depois de seu batismo. Ele contou, eu estava na casa de pessoas que viviam o Evangelho. Isso me mostrou um padrão que senti que poderia ter em minha própria família. Veronique, nascida na Holanda, frequentou a escola com nossa filha Kristen quando moramos na Alemanha. Ela contou, os alunos que eram membros da igreja tinham uma luz a seu redor. Percebi que aquela luz vinha de sua fé em Jesus Cristo e de sua obediência a seus ensinamentos. Meu amigo Max foi batizado aos 11 anos de idade. O pai dele não era membro de nenhuma igreja, e o Max podia escolher ir ou não à igreja. Na adolescência, depois de não frequentar a igreja por vários meses, Max teve o sentimento de que precisava voltar à igreja e determinou um domingo para voltar. Mas sua decisão esfriou, e ele sentiu um nó no estômago quando se aproximou da porta da igreja. E ali, de pé à porta, estava o novo bispo. Max não o conhecia, e ele tinha certeza de que o bispo não o conhecia. Quando Max se aproximou, o rosto do bispo se iluminou, e ele, estendendo-lhe a mão, disse, Max, que bom ver você. Quando ele disse aquelas palavras, Max comentou, um sentimento cálido tomou conta de mim, e eu soube que tinha feito a coisa certa. Saber o nome de alguém pode fazer a diferença. E aconteceu que Jesus ordenou que as criancinhas fossem levadas à sua presença. E pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as e orou por elas ao Pai. E depois de haver feito isso, chorou. A pedido de seus pais, muitos jovens que amam o Evangelho esperam anos para serem batizados. Os pais de Emily se divorciaram quando ela era pequena e ela só teve permissão para se batizar quando completou 15 anos. Nossa amiga Emily fala de modo radiante sobre uma líder das moças que sempre lhe estendeu a mão e fortaleceu seu testemunho. Colton e Preston são dois adolescentes que moram em Utah. Seus pais são divorciados e eles não receberam permissão para se batizar. Mesmo não podendo distribuir o sacramento, eles trazem o pão todos os domingos. E ainda que não possam entrar no templo para fazer batismo quando os jovens da sua ala vão ao templo, esses dois irmãos encontram o nome de familiares no centro de história da família. A maior influência para ajudar nossos jovens a se sentir incluídos são outros jovens fiéis. Eu encerro com o exemplo de um novo amigo. Alguém que conhecemos há algumas semanas enquanto visitávamos a missão Zâmbia-Lusaka. O Elder Joseph Senguba é de Uganda. Seu pai morreu quando ele tinha 7 anos. Aos 9 anos, teve que cuidar de si mesmo, pois sua mãe e seus parentes não podiam fazê-lo. Aos 12 anos, conheceu os missionários e foi batizado. Joseph contou-me sobre seu primeiro dia na igreja. Depois da reunião sacramental, Pensei que já era a hora de ir para casa, mas os missionários me apresentaram a Joshua Waluzimbi. Joshua disse que seria meu amigo e me entregou um inário, música para crianças, para que eu não fosse para a primária de mãos vazias. Na primária, Joshua colocou uma cadeira ao lado dele. A presidente da primária me convidou para ir à frente e pediu às crianças da primária que cantassem "Sou um filho de Deus para mim". Joseph disse: "Eu me senti muito especial". O presidente do ramo levou Joseph até a casa da família de Pierre Mungosa, onde Joseph morou por 4 anos. 8 anos mais tarde, quando o elder Joseph Sanguba começou a missão, para sua surpresa, seu treinador foi o elder Joshua Waluzimbi, o garoto que o fez se sentir tão bem-vindo em seu primeiro dia na primária. E seu presidente de missão? Presidente era Leif Erickson, o garoto que se afastou da primária porque estava aterrorizado com a ideia de fazer um discurso. Deus ama seus filhos. Quando a Kathy e eu estivemos na África algumas semanas atrás, visitamos Mudimai, na República Democrática do Congo. Como a capela não era grande o bastante para comportar 2,000 membros, reunimos-nos no lado de fora sob uma grande cobertura de plástico apoiada em postes de bambu. Quando a reunião começou, podíamos ver dezenas de crianças nos observando, agarradas às barras de ferro do lado de fora da grade que cercava a propriedade. Kathy sussurrou: "Neil, você não acha que deveria convidar aquelas crianças para entrar?" Aproximei-me do irmão Kalonji, presidente do distrito, que estava no púlpito, e perguntei se ele gostaria de convidar as crianças do lado de fora da cerca para entrar. Para minha surpresa, com o convite do presidente Kalonji, as crianças não apenas entraram, mas vieram correndo. Mais de 50, umas 100 talvez. Algumas descalças e com roupas bem gastas, mas todas com belos sorrisos e rostos iluminados. Fiquei muito tocado com essa experiência. E a vi como um símbolo da necessidade de estendermos a mão para o jovem que se sente sozinho, esquecido ou do lado de fora da grade. Vamos pensar neles, recebê-los, abraçá-los e fazer tudo o que pudermos para fortalecer seu amor pelo Salvador. Jesus disse: "E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Em nome de Jesus Cristo. Amém."
On a single signal from the conductor.
Ao sinal da regente, a congregação ficará em pé e cantará com o coro "Alegres Cantemos". Após o coro, ouviremos os elders Mervyn B. Arnold e Jairo Matsagardi, dos 70. Eles serão seguidos pelo elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a Conferência Geral Anual de número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
O Salvador compreendia claramente sua missão de resgatar os filhos de nosso Pai Celestial, pois ele declarou: o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Porque não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Minha mãe angelical, Jasmine Bennion Arnold, compreendia claramente seu papel de ajudar no resgate das ovelhas feridas ou perdidas de nosso Pai Celestial, inclusive de seus próprios filhos e netos. Que papel maravilhoso podem ter os avós na vida dos netos. Minha mãe era geralmente designada como professora visitante das irmãs que estavam com fé abalada, das famílias menos ativas e das famílias em que nem todos eram membros da igreja. No entanto, em seu rebanho incluía muitas outras pessoas que ninguém a designara para visitar. Geralmente suas visitas não aconteciam apenas uma vez por mês, ministrando serenamente às pessoas enfermas, ouvindo-as, oferecendo-lhes incentivo amoroso. Nos últimos meses de sua vida, ela não podia sair de casa devido a problemas de saúde, por isso passou horas escrevendo-lhes cartas e prestando-lhes seu amor, prestando testemunho e inspirando aqueles que iam visitá-la. Ao sairmos ao resgate, Deus nos dá poder, encorajamento e bênçãos. Quando ele ordenou a Moisés que resgatasse os filhos de Israel, Moisés teve medo, tal como muitos de nós temos. Moisés se desculpou dizendo: eu não sou homem que bem fala, porque sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor ressegurou a Moisés: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Na verdade, o Senhor disse a Moisés: você pode fazê-lo. E sabem o que mais? Nós também podemos. Deixe-me mostrar-lhes 4 princípios que vão ajudá-los em seu empenho de resgatar pessoas. Princípio 1. Não devemos tardar em sair ao resgate. O elder Alejandro Patania, 70 de área, contou a história de seu irmão caçula Daniel, que partiu para o mar para pescar com sua tripulação. Após algum tempo, Daniel recebeu um aviso urgente de que uma grande tempestade se aproximava rapidamente. De imediato, Daniel e sua tripulação se dirigiram ao porto. À medida que a tempestade piorava, o motor de um barco pesqueiro próximo parou de funcionar. A tripulação de Daniel enganchou um cabo de aço no barco que havia parado de funcionar e começou a rebocá-lo para um lugar seguro. Enviaram um pedido de socorro pelo rádio, sabendo que, como a tempestade estava ficando mais forte, precisariam de auxílio imediato. Enquanto os entes queridos aguardavam ansiosamente, representantes da Guarda Costeira, da Associação de Pescadores e da Marinha se reuniram para decidir a melhor estratégia de resgate. Alguns queriam partir de imediato, mas lhes foi dito que esperassem a elaboração de um plano. Enquanto os que estavam na tempestade continuavam a suplicar socorro, os representantes continuaram sua reunião, tentando chegar a um acordo sobre o protocolo e o plano mais adequados. Quando o grupo de resgate foi finalmente organizado, chegou um último pedido desesperado de socorro. A violenta tempestade havia rompido o cabo que unia os dois barcos, e a tripulação de Daniel iria retornar para ver se conseguia salvar seus colegas pescadores. No final, os dois barcos afundaram, e as tripulações, incluindo o irmão do Elder Patania, Daniel, perderam a vida. O Elder Patania comparou essa tragédia com a advertência do Senhor, que declarou: as fracas não fortalecestes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, e demandarei as minhas ovelhas da vossa mão. Elder Patania explicou que, embora devemos estar organizados em nossos conselhos, nossos coros, nossos auxiliares e até individualmente, não podemos tardar em sair ao resgate. Às vezes, muitas semanas se passam enquanto conversamos sobre como ajudar famílias ou pessoas que necessitam de ajuda especial. Deliberamos sobre quem vamos visitar e qual abordagem adotar. Enquanto isso, nossos irmãos e nossas irmãs que estão perdidos continuam precisando de socorro, chegando às vezes a gritar e implorar por ele. Não podemos tardar. Princípio 2. Jamais devemos desistir. O presidente Monson, que soou o toque de clarim conclamando-nos ao resgate, observou: nossos membros precisam ser lembrados de que nunca é tarde demais, no tocante a nossos membros menos ativos, que podem ter sido considerados uma causa perdida. Tal como muitos de vocês, algumas das pessoas com quem compartilhei o Evangelho foram logo batizadas ou reativadas. Mas outras, como meu amigo Tim, que não é membro, e sua esposa, Charlene, que é menos ativa, levam muito mais tempo. Por mais de 25 anos, conversei com Tim sobre o Evangelho e levei Tim e Charlene para visitações públicas de templos. Outros se uniram ao resgate. No entanto, Tim recusou todos os convites que lhe fizeram para conversar com os missionários. Em um fim de semana, fui designado a presidir uma conferência de estaca. Eu havia pedido ao presidente de estaca que jejuasse e orasse sobre quem deveríamos visitar. Fiquei muito surpreso quando ele me deu o nome de meu amigo Tim. Quando o bispo de Tim, o presidente da estaca e eu batemos a porta, Tim abriu. Olhou para mim, olhou para o bispo e disse: "Bispo, achei que você tinha me dito que traria alguém especial." Depois Tim deu uma risada e disse: "Entre, Merv." Um milagre aconteceu naquele dia. Tim agora já foi batizado. Ele e Charlene foram selados no templo. Jamais devemos desistir. Princípio 3. Quão grande será a vossa alegria se trouxerdes mesmo que seja uma só alma a Cristo. Há muitos anos falei sobre como José de Souza Marques compreendeu as palavras do Salvador, de que se houver algum homem entre vós, de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que também se torne forte. O irmão Mark sabia que o nome de todas as ovelhas de seu quórum, de sacerdotes, e percebeu que Fernando estava faltando. Foi procurar Fernando em sua casa, depois na casa de um amigo, e até foi à praia. Por fim, encontrou Fernando surfando no mar. Não tardou até que o barco afundasse, como aconteceu na história de Daniel. E imediatamente entrou na água para resgatar sua ovelha perdida, levando de volta para casa com alegria. Depois certificou-se por meio do ministério contínuo de que Fernando jamais deixasse o rebanho novamente. Permito-me atualizá-lo sobre o que aconteceu desde que Fernando foi resgatado e compartilhar a alegria resultante do resgate de uma única ovelha. Fernando casou-se no templo com sua namorada, Maria. Eles agora têm 5 filhos e 13 netos. Todos ativos na igreja. Muitos outros parentes e familiares também se filiaram à igreja. Juntos enviaram milhares de nomes de antepassados para receberem as ordenanças do templo, e as bênçãos continuam vindo. Fernando agora está servindo como bispo pela 3ª vez e continua o trabalho de resgate. Recentemente, ele contou: "Em nossa ala temos 32 rapazes ativos no sacerdócio arônico, 21 dos quais foram resgatados nos últimos 18 meses. Individualmente, em famílias, nos quóruns, nos auxiliares, nas classes e sendo mestres familiares e professores visitantes, podemos fazer isso. Princípio 4, qualquer que seja a nossa idade, somos chamados para sair ao resgate." O presidente Henry B. Eyring declarou: "Seja qual for nossa idade, nosso cargo, chamado na igreja, local de moradia, somos todos um, tendo sido chamados ao trabalho para ajudá-lo em sua colheita de almas, até que ele volte novamente. A cada dia, mais de nossos filhos, nossos jovens adultos, solteiros, e nossos membros adultos, de todas as idades, estão atendendo ao toque de clarim do Salvador, conclamando o resgate. Obrigado pelo seu empenho." Gostaria de compartilhar alguns exemplos. Amy, de 7 anos, convidou sua amiga Ariana e a família dela para a apresentação anual da primária na reunião sacramental. Poucos meses depois, Ariana e sua família foram batizados. Alan, um jovem adulto solteiro, sentiu-se inspirado a compartilhar os vídeos da igreja, mensagens mórmons e alguns versículos das escrituras com todos os seus amigos, usando a mídia social. A irmã Reeves começou a compartilhar o evangelho com cada operador de telemarketing que telefonava. James convidou seu amigo Shane, que não era membro, ao batismo de sua filha. Spencer enviou à sua irmã, menos ativa, o link do discurso do presidente Russell Nelson proferido na conferência geral e relatou: "Ela leu o discurso e uma janela se abriu. O Senhor providenciou todas as ferramentas necessárias. para que saiamos ao resgate de nossos amigos menos ativos ou não membros. Todos podemos fazer isso. Convido cada um de vocês a atender ao chamado do Salvador para sairmos ao resgate. Podemos fazê-lo. Testifico solenemente que sei que Jesus é o bom pastor, que Ele nos ama e vai nos abençoar quando sairmos ao resgate. Sei que Ele vive. Eu sei. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um bom amigo meu, que era membro da igreja, por uns anos tentou me ensinar o Evangelho das Famílias Eternas. Mas foi apenas durante a visitação do Templo de São Paulo, em outubro de 1978, quando eu entrei na sala de selamento, que a doutrina sobre famílias eternas adentrou meu coração. E por dias seguidos, orei para saber se esta era a igreja verdadeira. Eu não era religioso, mas havia sido criado por pais que eram, e tinha visto o que havia de bom em outras religiões. Até aquele ponto de minha vida, achava que todas as religiões eram aceitáveis a Deus. Após minha visita ao templo, busquei uma resposta por meio da oração, tendo fé e certeza de que Deus me responderia, fazendo-me saber qual era a sua igreja na Terra. Após travar uma grande luta espiritual, finalmente recebi uma resposta clara. Fui convidado a ser batizado, o que finalmente aconteceu em 31 de outubro de 1978, na noite da véspera da dedicação do Templo de São Paulo. Dei-me conta de que o Senhor me conhecia e se importava comigo a ponto de responder às minhas orações. Na manhã seguinte, minha esposa e eu fomos a São Paulo para assistir a uma sessão dedicatória do templo. Estávamos ali, mas eu não sabia muito bem como apreciar aquela oportunidade maravilhosa que tínhamos. No dia seguinte, participamos de uma conferência diária. Tínhamos começado nossa jornada na igreja e encontramos bons amigos que nos acolheram nesse período de transição da vida. As aulas para membros novos e a que assistimos nas reuniões dominicais a cada semana eram maravilhosas. Enchiam-nos de conhecimento e faziam-nos desejar que a semana passasse logo para podermos, no domingo seguinte, receber um pouco mais daquela nutrição espiritual. Minha esposa e eu ansiávamos por entrar no templo para sermos selados à nossa família para a eternidade. Isso aconteceu 1 ano e 7 dias após meu batismo. E foi um momento maravilhoso. Senti-me como se as eternidades estivessem se dividindo naquele altar, separando-se entre antes e depois do selamento. Tendo morado como imigrante legal na costa leste dos Estados Unidos por alguns anos, eu conhecia as cidades dali, sabendo que eram, em sua maioria, bem pequenas. Cada vez que lia ou ouvia falar algo sobre os acontecimentos que culminaram na primeira visão, uma multidão era mencionada, e aquilo não fazia sentido para mim. Começaram a surgir dúvidas em minha mente. Por que a igreja tinha de ser restaurada nos Estados Unidos e não no Brasil ou na Itália, a terra de meus antepassados? Onde estavam as multidões de pessoas mencionadas que estavam envolvidas no reavivamento espiritual e na confusão de religiões? E tudo isso acontecendo num lugar tão tranquilo e calmo? Fiz muitas perguntas a muitas pessoas, mas não obtive respostas. Li tudo o que encontrei em português e depois em inglês, mas não encontrei nada que pudesse acalmar meu coração. Mesmo assim, continuei a pesquisar. Em outubro de 1984, fui para uma conferência geral, sendo conselheiro na presidência de uma estaca. Depois disso, fui a Palmyra, ansioso por encontrar uma resposta. Ali chegando, tentei entender por que a restauração precisava ter sido ali e por que tamanho alvoroço espiritual. De onde tinham vindo todas aquelas pessoas mencionadas no relato de Joseph? Por que naquele lugar? Na época, a resposta mais razoável para mim era porque a Constituição dos Estados Unidos garantia a liberdade. Naquela manhã, visitei o edifício Grandin, onde o primeiro livro de Mormon foi impresso. Fui ao Bosque Sagrado, onde orei muito.
Não havia quase ninguém nas ruas da pequena cidade de Palmyra. Onde estavam as multidões de pessoas mencionadas por Joseph? Naquela tarde, decidi ir à fazenda de Pete Whitmer. E quando lá cheguei, encontrei um homem à janela de uma cabana. Ele tinha um brilho intenso no olhar. Cumprimentei-o e depois comecei a fazer-lhe todas aquelas mesmas perguntas. Ele então me perguntou, você tem tempo? Eu disse que sim. Ele explicou que o lago Erie e o lago Ontário e mais adiante o rio Hudson se localizavam naquela região. No início dos anos 1800, decidiu-se construir um canal para navegação que passaria por aquela região, estendendo-se por quase 500 quilômetros até terminar no rio Hudson. Era um grande empreendimento para a época. E só era possível contar com a força humana e com tração animal. Palmyra era o centro de parte daquela construção. Precisava-se de pessoas habilitadas e de técnicos com sua família e amigos. Muitas pessoas começaram a chegar de toda a vizinhança e de lugares distantes para trabalhar no canal. Aquele foi um momento muito sagrado e espiritual para mim, porque finalmente eu havia encontrado a multidão. As pessoas trouxeram consigo seus costumes e suas crenças. Quando ele mencionou as crenças, minha mente se iluminou e meus olhos espirituais foram abertos por Deus. Naquele momento, entendi como a mão de Deus, nosso Pai, em sua imensa sabedoria, havia preparado em seu plano um lugar para levar o jovem Joseph Smith, colocando-o no meio daquela confusão religiosa. Pois ali, em Cumorah, estavam ocultas as preciosas placas do Livro de Mórmon. Aquele foi o palco da restauração, no qual a voz do pai seria ouvida após quase 2 milênios, numa maravilhosa visão, falando ao menino Joseph Smith, quando ele foi ao bosque sagrado para orar, dizendo, este é o meu filho amado, ouve-o. Ali, ele viu dois personagens cujo resplendor e glória desafiam qualquer descrição. Sim, o próprio Deus revelou-se ao homem novamente. As trevas que cobriam a terra começavam a se dissipar. As profecias da restauração começaram a ser cumpridas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Poucos anos depois, Joseph foi conduzido aos registros de profecias, de convênios e de ordenanças deixados por antigos profetas, o nosso amado Livro de Mórmon. A Igreja de Jesus Cristo não poderia ser restaurada sem o Evangelho Eterno, revelado no Livro de Mórmon, como outro testamento de Jesus Cristo. Sim, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cristo disse a seu povo em Jerusalém, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ao deixar a fazenda Whitmer, não me lembro de ter me despedido. Só me lembro das lágrimas que corriam livremente por meu rosto. O sol estava se pondo em um céu lindo. Em meu coração, imensa alegria e paz acalmavam minha alma. Eu me sentia repleto de gratidão. Agora, compreendia claramente o motivo. Novamente o Senhor me dera conhecimento e luz. Durante a viagem para casa, as Escrituras continuaram a fluir em minha mente. Pensei nas promessas feitas ao pai Abraão de que, em sua semente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E para isso, templos seriam erguidos para que o poder divino pudesse ser conferido novamente ao homem na terra, de modo que as famílias pudessem ser unidas, não até que a morte as separasse, mas sim por toda a eternidade. E acontecerá, nos últimos dias, que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Se você que me ouve tiver quaisquer dúvidas no coração, não desista. Convido-o a seguir o exemplo do profeta Joseph Smith ao ler em Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Presto meu testemunho de que o Senhor levantou profetas, videntes e reveladores para guiar seu reino nestes últimos dias, e que em seu plano eterno as famílias existem para permanecerem unidas para sempre. Ele se importa com seus filhos e responde às suas orações. O que aconteceu em Cumorah foi uma parte importante da restauração, quando Joseph Smith recebeu as placas que continham o Livro de Mórmon. Esse livro nos ajuda a chegar mais perto de Cristo do que qualquer outro livro na face da Terra. Por seu grande amor, Jesus Cristo expiou por nossos pecados. Ele é o Salvador do mundo. Disso presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Uma significativa frase usada pelo rei Benjamim em seus ensinamentos sobre o Salvador e sobre sua expiação tem sido, por muitos anos, um tema recorrente em meus estudos e em minhas reflexões. Em seu sermão espiritualmente inspirador de despedida, às pessoas a quem amava e a quem havia servido, o rei Benjamim descreveu a importância de conhecer a glória de Deus e de experimentar seu amor, de receber a remissão dos pecados, de sempre nos lembrar da grandeza de Deus, de invocá-lo diariamente e de permanecer firmes na fé. Ele também prometeu que, ao fazer essas coisas, sempre vos regozijareis e estareis cheios do amor de Deus e conservareis sempre a remissão de vossos pecados. Minha mensagem concentra-se no princípio de conservar sempre a remissão de nossos pecados. A verdade expressa nessa frase pode fortalecer nossa fé no Senhor Jesus Cristo e nos ajudar a ser melhores discípulos. Oro para que o Espírito Santo nos inspire e nos edifique ao ponderarmos juntos essas verdades espirituais essenciais. Na mortalidade, vivenciamos o nascimento físico e a oportunidade de renascimento espiritual. Somos admoestados pelos profetas e apóstolos a despertar para Deus, a nascer de novo e a tornar-nos em Cristo novas criaturas, ao recebermos em nossa vida as bênçãos viabilizadas pela expiação de Jesus Cristo. Os méritos, misericórdia e graça do Santo Messias podem nos ajudar a triunfar sobre as tendências egoístas e egocêntricas do homem natural e a nos tornar mais altruístas, benevolentes e santificados. Somos exortados a viver de tal modo que possamos comparecer sem mancha perante o Senhor no último dia. O profeta Joseph Smith resumiu brevemente o papel essencial das ordenanças do sacerdócio no Evangelho de Jesus Cristo. Nascer de novo vem pelo Espírito de Deus por meio de ordenanças. Essa profunda declaração salienta o papel do Espírito Santo e das ordenanças sagradas no processo de renascimento espiritual. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um personagem de Espírito e presta testemunho de toda a verdade. Nas Escrituras, o Espírito Santo é chamado de Consolador, Professor e Revelador. Além disso, o Espírito Santo é um santificador que purifica e remove as manchas e o mal da alma humana, como que por fogo. As ordenanças sagradas são partes essenciais do Evangelho do Salvador e do processo de achegar-nos a Ele e de buscar o renascimento espiritual. As ordenanças são atos sagrados que têm um propósito espiritual, um significado eterno e estão relacionadas às leis e aos estatutos de Deus. Todas as ordenanças de salvação e a ordenança do sacramento devem ser autorizadas por alguém que possua as devidas chaves do sacerdócio. As ordenanças de salvação e de exaltação, administradas na Igreja restaurada do Senhor, são muito mais do que rituais ou representações simbólicas. Na verdade, são meios autorizados nos quais as bênçãos e os poderes do céu podem fluir para a nossa vida pessoal. E esse sacerdócio maior administra o Evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. As ordenanças recebidas e honradas com integridade são essenciais para a obtenção do poder da divindade e de todas as bênçãos disponibilizadas por meio da expiação do Salvador. Para compreender mais plenamente o processo pelo qual podemos obter e sempre conservar a remissão de nossos pecados, precisamos primeiro entender a relação inseparável entre três ordenanças sagradas que concedem acesso aos poderes do céu: o batismo por imersão, a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo e o sacramento. O batismo por imersão para a remissão de pecados é a ordenança introdutória do Evangelho de Jesus Cristo e deve ser precedido da fé no Salvador e pelo arrependimento sincero. Essa ordenança é um sinal e mandamento que Deus estabeleceu para seus filhos entrarem em seu reino. O batismo é administrado pela autoridade do sacerdócio arônico. No processo de achegarmos ao Salvador e de renascermos espiritualmente, o batismo proporciona uma indispensável purificação inicial de nossa alma para limpá-la do pecado. O convênio batismal inclui três compromissos fundamentais. 1. Estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. 2. Lembrar-nos sempre dele. E 3. Guardar seus mandamentos. A bênção prometida ao honrarmos esse convênio é a de que teremos sempre conosco o seu Espírito. Assim, o batismo é a preparação essencial para se receber a oportunidade autorizada de ter a companhia constante do terceiro membro da Trindade. O batismo pela água deve ser seguido do batismo pelo Espírito, para que seja completo. Como o Salvador ensinou a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Três declarações do profeta Joseph Smith enfatizam o relacionamento vital entre a ordenança do batismo por imersão para a remissão de pecados e a de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Declaração 1. O batismo é uma ordenança sagrada preparatória para o recebimento do Espírito Santo. É o canal e a chave pelos quais o Espírito Santo será ministrado. Declaração 2. Vocês poderiam muito bem batizar um saco de areia no lugar de um homem, se isso não for feito tendo em vista a remissão de pecados e o recebimento do Espírito Santo. O batismo pela água é apenas metade do batismo e de nada serve sem a outra metade, ou seja, o batismo do Espírito Santo. Declaração 3. O batismo de água sem o batismo de fogo e o Espírito Santo que o acompanha não tem valor. Eles estão obrigatória e inseparavelmente ligados. A conexão consistente entre o princípio do arrependimento, as ordenanças do batismo e o recebimento do dom do Espírito Santo e a gloriosa bênção da remissão dos pecados é enfatizada repetidas vezes nas Escrituras. Nefe declarou: porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água, e vem então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. O próprio Salvador proclamou: ora, este é o mandamento, arrependei-vos, todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecer de sem mancha perante mim no último dia. A imposição de mãos para o dom do Espírito Santo é uma ordenança administrada pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. No processo de achegarmos ao Salvador e de renascermos espiritualmente, o recebimento do poder santificador do Espírito Santo em nossa vida cria a possibilidade de continuamente limpar nossa alma de nossos pecados. Essa jubilosa bênção é essencial porque nada que é impuro pode habitar com Deus. Sendo membros da Igreja Restaurada do Senhor, somos abençoados tanto por nossa purificação inicial do pecado, associada ao batismo, quanto pelo potencial de uma purificação contínua do pecado, que se torna possível por meio da companhia e do poder do Espírito Santo, sim, o terceiro membro da Trindade. Pensem em como um fazendeiro depende do padrão imutável do plantio e da colheita. Entender a conexão entre a semeadura e a colheita é uma fonte constante de propósito e influencia todas as decisões e as ações de um fazendeiro em todas as épocas do ano. De modo semelhante, a conexão inseparável entre a ordenança do batismo por imersão para a remissão de pecados e a de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo deveria influenciar todos os aspectos de nosso discipulado em todas as épocas de nossa vida. O sacramento é a terceira ordenança necessária para obtermos acesso ao poder da divindade. Para que possamos nos manter mais plenamente limpos das manchas do mundo, recebemos o mandamento de ir à casa de oração e oferecer nossos sacramentos no dia santificado do Senhor. Lembrem-se, irmãos e irmãs, de que os emblemas do corpo e do sangue do Senhor, o pão e a água, são abençoados e santificados. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo que abençoes e santifiques este pão ou esta água para as almas de todos os que partilharem dele ou beberem dela. Santificar significa tornar puro e sagrado. Os emblemas do sacramento são santificados em memória da pureza de Cristo, de nossa total dependência de sua expiação e de nossa responsabilidade de honrar nossas ordenanças e nossos convênios para que compareçamos sem mancha perante Ele no último dia. A ordenança do sacramento é um convite sagrado e constante para nos arrependermos sinceramente e sermos renovados espiritualmente. O ato de tomar o sacramento por si só não perdoa os pecados. Mas à medida que nos preparamos conscientemente e participamos dessa ordenança sagrada, com um coração quebrantado e um espírito contrito, a promessa é a de que teremos sempre conosco o Espírito do Senhor. E pelo poder santificador do Espírito Santo como nosso companheiro constante, podemos sempre conservar a remissão de nossos pecados. Somos realmente abençoados todas as semanas com a oportunidade de avaliar nossa vida por meio da ordenança do sacramento, de renovar nossos convênios e de receber essa promessa do convênio. Às vezes, os santos dos últimos dias expressam o desejo de ser batizados novamente e assim tornarem-se tão puros e dignos como no dia em que receberam a primeira ordenança de salvação do Evangelho. Respeitosamente, gostaria de lembrá-los que nosso Pai Celestial e seu Filho amado não têm a intenção de que tenhamos tal sentimento de recomeço espiritual, de renovação e de restauração apenas uma vez em nossa vida. As bênçãos de se obter e de se conservar sempre a remissão de nossos pecados por meio das ordenanças do Evangelho nos ajudam a compreender que o batismo é um ponto de partida em nossa jornada espiritual mortal. Não é um destino pelo qual devemos ansiar passar muitas e muitas vezes. As ordenanças do batismo por imersão, da imposição de mãos para o dom do Espírito Santo e do sacramento não são acontecimentos isolados e distintos. Na verdade, são elementos em um padrão interrelacionado e cumulativo de progresso redentor. Cada ordenança seguida da outra eleva e aumenta nosso desempenho, nosso desejo e nosso propósito espiritual. O plano do Pai, a expiação do Salvador e as ordenanças do Evangelho oferecem a graça de que necessitamos para prosseguir adiante e progredir, linha sobre linha, preceito sobre preceito, rumo a nosso destino eterno. Somos seres humanos imperfeitos, esforçando-nos para viver na mortalidade de acordo com o plano perfeito de progresso eterno estabelecido pelo Pai Celestial. Os requisitos de seu plano são gloriosos, misericordiosos e rigorosos. Podemos, às vezes, estar repletos de determinação e em outras ocasiões sentir-nos totalmente incapazes. Podemos nos perguntar se espiritualmente seremos capazes de cumprir o mandamento de comparecer sem mancha diante dele no último dia. Com o auxílio do Senhor e por meio do poder que tem o seu Espírito de ensinar-nos todas as coisas, podemos realmente ser abençoados para concretizar nossas possibilidades espirituais. As ordenanças convidam para a nossa vida propósito espiritual e poder à medida que nos esforçarmos para nascer de novo e nos tornarmos homens e mulheres de Cristo. Nossas fraquezas podem ser fortalecidas e nossas limitações podem ser superadas. Embora nenhum de nós possa alcançar a perfeição nesta vida, podemos nos tornar cada vez mais dignos e sem mancha, sendo purificados pelo sangue do Cordeiro. Prometo e testifico que seremos abençoados com mais fé no Salvador e com maior certeza espiritual ao buscarmos conservar sempre a remissão de nossos pecados e, por fim, comparecer sem mancha diante do Senhor no último dia. Presto testemunho disso, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e agradecemos pela bela música apresentada. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá início esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mormon acontecerá amanhã, das 12h30 até às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir. O último orador desta sessão será o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião, cantando "Aonde mandares irei". A oração de encerramento será então oferecida pelo irmão Ted R. Callister, presidente-geral da Escola Dominical.
Irmãos e irmãs, a ironia de ser pai é que tendemos a ficar bons nisso depois que nossos filhos crescem. Nessa tarde, vou compartilhar com vocês algo que gostaria de ter entendido melhor quando Bárbara e eu começamos a criar nossos preciosos filhos. Durante meu ministério apostólico, tenho enfatizado com frequência o poder e a importância dos conselhos da Igreja, o que inclui os conselhos de missão, destaca, de ala e das auxiliares. Creio que os conselhos são o modo mais eficaz de se obter resultados reais. Além disso, sei que os conselhos são a vontade do Senhor e que Ele criou todas as coisas no universo por meio de um conselho no céu, conforme mencionado nas Escrituras Sagradas. Até agora, no entanto, nunca falei em uma conferência geral sobre o conselho mais básico e essencial, e talvez o mais importante de todos, o conselho de família. Os conselhos de família sempre foram necessários. Na verdade, eles são eternos. Pertencíamos a um conselho de família na existência pré-mortal, quando vivíamos com nossos pais celestiais, como seus filhos espirituais. Um conselho de família, quando realizado com amor e atributos cristãos, combaterá o impacto da tecnologia moderna, que muitas vezes nos distrai de passar momentos agradáveis juntos e tende a trazer o mal justamente para o nosso lar. Lembre-se de que os conselhos de família são diferentes das noites familiares realizadas nas segundas-feiras. As noites familiares concentram-se principalmente no ensino do Evangelho e em atividades em família. Os conselhos de família, por outro lado, podem ser realizados em qualquer dia da semana e são, sobretudo, reuniões em que os pais ouvem um ao outro e a seus filhos. Creio que há pelo menos quatro tipos de conselhos de família. Primeiro, um conselho geral de família, formado por toda a família. Segundo, um conselho executivo de família, formado pela mãe e pelo pai. Terceiro, um conselho limitado de família formado pelos pais e por um dos filhos. Quarto, um conselho individual de família, formado por um dos pais e por um dos filhos. Em todos esses conselhos familiares, os aparelhos eletrônicos precisam ser desligados para que todos possam ver e ouvir uns aos outros. Durante os conselhos de família e em outros momentos adequados, vocês podem separar uma cesta para os dispositivos eletrônicos, de modo que quando a família se reunir, todos, inclusive a mamãe e o papai, possam depositar seus telefones, tablets, aparelhos de MP3 na cesta. Em seguida, vocês podem se aconselhar sem ser tentados a responder às cutucadas no Facebook, mensagens de texto, Instagram, Snapchat e alertas de e-mails. Gostaria de compartilhar brevemente com vocês, com cada um, como cada um desses tipos de conselhos de família pode funcionar. Primeiro, o conselho de família completo inclui todos os membros da família. O folheto da igreja intitulado Nossa Família declara: este conselho reúne-se para discutir os problemas familiares, planejar as finanças, fazer planos, apoiar e fortalecer cada um de seus membros, orar por eles e pela unidade familiar. Esse conselho deve se reunir em um momento previamente designado e é normalmente mais formal do que qualquer outro tipo de conselho da família. Deve começar com uma oração, ou pode ser simplesmente uma extensão natural de conversas já iniciadas em outras situações. Lembre-se de que um conselho de família nem sempre tem um início ou fim formais. Quando os pais estão preparados e os filhos ouvem e participam do debate, é sinal de que o conselho de família está realmente funcionando. Não importa qual seja a nossa situação familiar, é essencial que entendamos as circunstâncias singulares de cada membro da família. Embora tenhamos o mesmo DNA, pode haver situações e circunstâncias entre nós que podem nos tornar muito diferentes uns dos outros e que podem exigir a colaboração solidária do conselho de família. Por exemplo, todo diálogo, colaboração e amor do mundo talvez não resolvam um problema médico ou um desafio emocional que um ou mais membros da família estejam enfrentando. Nessas ocasiões, o conselho de família se torna um momento de união, lealdade e apoio amoroso, ao passo que a ajuda externa na busca de soluções. Os irmãos, especialmente os mais velhos, podem ser mentores poderosos para os filhos mais jovens se os pais usarem o conselho de família para contar com a ajuda e o apoio deles em momentos de dificuldade e de tensão. Dessa forma, a família funciona como uma ala. Quando o bispo envolve os membros do conselho da ala, ele pode resolver problemas e realizar muitas coisas boas de maneira que jamais faria sem a ajuda do conselho. De um modo semelhante, os pais precisam envolver todos os membros da família para lidar com os desafios e as adversidades. Assim, o poder do conselho de família é colocado à prova. Quando os membros do conselho sentem que fazem parte de uma decisão, eles passam a apoiá-la e resultados positivos específicos podem ser atingidos. Nem todos os conselhos de família são formados pelos pais e os filhos. Seu conselho de família pode parecer muito diferente do nosso conselho de família quando estávamos criando nossos 7 filhos. Hoje, nosso conselho de família é formado apenas por Barbara e eu, a menos que realizemos um conselho que inclua nossos filhos adultos, seus cônjuges e, às vezes, nossos netos e bisnetos. É um conselho muito grande. Os solteiros e até mesmo os estudantes que vivem longe de casa podem seguir o padrão divino de conselhos ao se reunir com os amigos e colegas para se aconselhar. Pensem em como o ambiente de um apartamento mudaria se companheiros de quarto se reunissem regularmente para orar, ouvir, debater e planejar coisas juntos. Todos podem fazer adaptações a um conselho de família para desfrutar desse padrão divino estabelecido por nosso amoroso Pai Celestial. Conforme mencionado anteriormente, de vez em quando, um conselho de família ampliado pode ser útil. Um conselho de família ampliado pode incluir os avós e os filhos adultos que não vivem em casa. Mesmo que os avós ou os filhos adultos morem longe, eles podem participar de conselhos de família pelo telefone, pelo Skype e pelo FaceTime. Vocês podem pensar na responsabilidade de realizar o Conselho Geral da Família no domingo, que é o primeiro dia da semana. As famílias podem analisar a semana anterior e fazer planos para a próxima semana. Pode ser exatamente disso que sua família precisa, para que o dia do Senhor seja uma experiência deleitosa. O segundo tipo de conselho de família é um conselho executivo de família que envolve apenas os pais. Durante esse tempo, juntos, os pais podem examinar as necessidades físicas, emocionais e espirituais de cada filho e o progresso deles. O Conselho Executivo da Família também é uma boa ocasião para esposas e maridos falarem sobre seu relacionamento pessoal um com o outro. Quando Elder Harold B. Lee realizou nosso selamento, ele nos ensinou um princípio que, a meu ver, é útil para todos os casais. Ele disse: nunca se despeçam sem se ajoelhar juntos, de mãos dadas, para fazer suas orações. Essas orações convidam o Pai Celestial a nos aconselhar pelo poder do Espírito. O terceiro tipo de conselho de família é um conselho limitado de família. Nele, ambos os pais passam um tempo com um filho individualmente, em um ambiente formal ou informal. Essa é uma oportunidade para conversar sobre tomar decisões com antecedência quanto a coisas como o que ele ou ela vão ou não vão fazer no futuro. Quando tais decisões forem tomadas, eles podem registrá-las para consulta futura, se necessário. Se os filhos os veem como alguém que os apoia firmemente, essa reunião de conselho pode estabelecer metas e objetivos para o futuro. Também é um momento para ouvir cuidadosamente as sérias preocupações e desafios que um filho pode enfrentar. Coisas como falta de confiança, maus tratos, bullying ou temores. O quarto tipo de conselho de família é um conselho individual de família que inclui um dos pais e um dos filhos. Esse tipo de conselho de família geralmente ocorre naturalmente. Por exemplo, um dos pais e o filho podem aproveitar oportunidades informais enquanto viajam de carro ou trabalham em casa. Um passeio de um filho com o pai ou a mãe pode propiciar um momento especial, espiritual e emocional de proximidade. Planejem esses momentos com antecedência para que os filhos possam ansiar por esse momento especial sozinhos, com a mãe ou com o pai. Agora, irmãos e irmãs, houve uma época em que as paredes de nosso lar nos davam toda a defesa de que precisávamos contra invasões e influências externas. Trancávamos as portas, fechávamos as janelas e os portões e nos sentíamos seguros, tranquilos e protegidos em nosso próprio refúgio do mundo exterior. Esses dias já se foram. As paredes físicas, as portas, as cercas e os portões de nosso lar não podem evitar a invisível invasão das redes da internet, do Wi-Fi e do telefone celular. Elas podem penetrar em nosso lar com apenas alguns cliques e toques no teclado. Felizmente, o Senhor nos deu uma maneira de lutar contra a invasão da tecnologia negativa, que pode nos distrair de passar momentos agradáveis juntos. Ele fez isso ao proporcionar o sistema de conselhos para fortalecer, proteger e defender nosso relacionamento mais precioso. As crianças precisam desesperadamente de pais que estejam dispostos a ouvi-las, e o conselho de família pode propiciar um momento em que os membros da família podem aprender a compreender e amar uns aos outros. Alma ensinou: aconselhe-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Convidar o Senhor para fazer parte de nosso conselho de família, por meio da oração, vai melhorar nosso relacionamento uns com os outros. Com a ajuda do Pai Celestial e de nosso Salvador, podemos nos tornar mais pacientes, atenciosos, prestativos, compassivos e compreensivos, à medida que orarmos pedindo ajuda. Com a ajuda deles, podemos fazer de nosso lar um pedacinho do céu na terra. Um conselho de família que tem como padrão o conselho no céu, cheio de amor cristão e guiado pelo Espírito do Senhor, vai ajudar a proteger nossa família contra as distrações que podem roubar nosso precioso tempo juntos e a proteger-nos contra os males do mundo. Aliado à oração, um conselho de família vai convidar a presença do Salvador como prometido por Ele. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Convidar o Espírito do Senhor para fazer parte de seus conselhos de família traz bênçãos indescritíveis. Por fim, lembrem-se de que um conselho de família realizado regularmente nos ajudará a identificar problemas familiares e a cortá-los pela raiz desde o início. Eles darão um sentimento de valor e importância a cada membro da família. E, acima de tudo, vão nos ajudar a ter mais sucesso e felicidade em nosso precioso relacionamento entre as paredes de nosso lar. Que o Pai Celestial abençoe nossa família e ao nos aconselharmos juntos. É minha humilde oração, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém.
Oh, no. Our Father in heaven, we're
nosso Pai Celestial, nós somos tão gratos pelo o Espírito que podemos sentir, confirmando as verdades das doutrinas que temos nesses dias. Somos gratos por aqueles que foram apoiados e colocamos nossos pensamentos, nosso coração, para poder apoiá-los nesse chamado. Nós somos gratos pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que nos dá a esperança e o propósito para a nossa vida. Nós somos gratos pelo Espírito e oramos para que possamos ter os dons individualmente e coletivamente e a fé em Jesus Cristo, uma fé inabalável nele, uma humildade que nos ajudará a fazer com que a nossa vontade seja a Tua vontade e receber aqueles dons que nos ajudará a sermos mais cientes da Tua vontade, que possamos ter mais discernimento, ter discernimento como pais e sermos melhores discípulos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of students attending BYU, Idaho. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.